Olá! Você com certeza já ouviu falar de catapora, doença também conhecida como varicela. Mas você sabia que existe outra doença causada pelo mesmo vírus? O herpes zoster é uma doença que pode se desenvolver em pessoas que já tiveram varicela em algum momento anterior da vida. Hoje, iremos conversar sobre as duas doenças, a relação entre elas e a importância da vacinação na prevenção do contágio. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde com Ciência. No episódio de hoje, conversei com Lilian Martins Oliveira Diniz, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Professora, bem-vinda ao Saúde com Ciência. A gente queria conversar um pouquinho hoje, né, sobre a catapora, a herpes zoster, a relação entre as duas doenças, por vir do mesmo vírus e tal. Se puder começar explicando para a gente, em termos gerais, o que, que é a catapora?
Então, a catapora ela é uma doença exantemática, né? Ela causa manchas no corpo, que é o que a gente chama... denomina exantema. Ela é causada por um vírus que é transmitido por via respiratória, né, através de gotículas, então, através da tosse, da fala e do espirro, e ela é altamente transmissível, então, uma vez que a pessoa tenha contato com alguém com catapora, ela tem uma chance grande de se infectar. Esse vírus, ele vai causar primeiramente essas manchas no corpo que vão coçar muito, né, que podem se infectar, que trazem febre também, um incômodo. Isso dura mais ou menos uma semana e se resolve espontaneamente numa pessoa, a princípio, saudável. E esse vírus, uma vez que ele nos infecta, ele fica como que se fosse adormecido no nosso corpo e ele pode se reativar anos depois. E aí, quando ele reativa, então, ele se manifesta de uma forma um pouco diferente, que é o que a gente chama de zoster, né? Ele vai se manifestar com as mesmas lesões da catapora, que são lesões, em geral, vésico-bolhosas, né? São pequenas bolinhas pelo corpo. Só que, quando ele se manifesta como zoster, essas bolinhas vão aparecer numa parte específica do corpo, bem localizada, que a gente chama de dermátomo. Então, em geral... um pedacinho da testa ou um pouco no tórax, mas uma região que a gente consegue delimitar bem. E quando essas vesículas aparecem como manifestação da varicela, elas aparecem em todo o corpo. Então, é o mesmo vírus causando manifestações diferentes, porque ele se manifesta em um primeiro momento, né, quando a gente tem contato, e depois, anos depois, ele pode se manifestar como zoster numa lesão mais localizada.
Perfeito. A senhora mencionou a sua forma de contágio da catapora. O contato específico com as erupções cutâneas, ele pode causar infecção também?
Também. Enquanto o paciente tem as lesões, né, que dura mais ou menos uma semana, depois elas vão evoluir para uma fase de crosta. Enquanto não chega essa fase de crosta, enquanto a gente tem as vesículas, as bolinhas, o contato com as lesões também acaba transmitindo a infecção. Mas o mais importante é o contato respiratório.
Ela manifesta algum tipo de sintoma respiratório, além das erupções cutâneas?
Sim, sim. Então, antes do surgimento das erupções cutâneas, dessas bolinhas que começam surgindo em face, couro cabeludo, e depois elas descem pelo corpo, dias antes, esse paciente pode ter febre, pode ter tosse, pode ter espirro, pode ter esses sintomas inespecíficos, uma dor de cabeça, uma dor na barriga, como se tivesse com uma gripe leve. E depois surgem as lesões. Então, antes do surgimento das lesões, é muito difícil da gente identificar a varicela.
E existe vacina contra o vírus?
Existe vacina, ela está disponível no Programa Nacional de Imunizações desde 2013. Ela é aplicada para crianças com 15 meses de idade e hoje também uma segunda dose aos 4 anos de idade. Quando o governo implementou a primeira dose apenas da vacina, a gente já conseguiu observar uma queda importantíssima no número de casos e principalmente no número de hospitalizações, porque a gente tinha muita hospitalização por varicela, e eu vou te falar, nós temos um levantamento antes da vacina, que ao longo de 3 anos no hospital aqui, no João Paulo II, que é um hospital de referência para doença infecciosa, nós tivemos cerca de 670 pacientes hospitalizados com varicela. E isso caiu assim drasticamente depois que se implementou mesmo a primeira dose. Então, a primeira dose já é muito eficaz e com 2 doses aí a gente tem um controle muito bom da doença. Então, ela é oferecida na infância, nessas faixas etárias.
Perfeito. E imagino que as outras formas de prevenção, além da vacina, é isolamento, evitar o contato respiratório.
Sim. Então, como eu disse, o risco de infecção, quando se tem contato com pessoas doentes, ele é muito, muito grande, né? o risco de contágio é muito grande. É, então, o isolamento da pessoa doente é fundamental, o isolamento respiratório. Então, quem for ter contato precisa usar máscara, né? Essa criança não deve ir na escola, né? Ao longo daquela semana de lesões, é melhor que esse paciente evite contato com outras pessoas e, se tiver contato, que ele use máscara. Outra coisa também importante é a higiene, né? A lavagem de mãos, porque uma vez que você tenha contato próximo, né, com toque, com essas lesões infectadas, também, se você higieniza as mãos, você previne, então, que você se infecte.
Perfeito. E de que forma que é feito o tratamento da doença?
Então, é uma doença que, em pessoas saudáveis, ela vai se resolver espontaneamente depois de mais ou menos uma semana de doença. É, as lesões, elas vão secando, a febre passa e a coceira também vai diminuir. É muito importante que, então, o tratamento é o que a gente chama de tratamento suportivo. Eu preciso cuidar das manifestações. Então, se eu tenho febre, eu vou dar um antitérmico. Se eu tenho coceira, eu vou dar um remédio para essa coceira. E muita higiene na pele, porque a gente tem que evitar que essas lesões se infectem, né? Essa é, inclusive, a principal causa de complicação e de hospitalização desses pacientes, porque cada uma daquelas bolinhas é como se fosse uma portinha de entrada na pele para a infecção. Então, a gente orienta unhas bem cortadas, muita higiene, água e sabão. Então, o cuidado é esse para que a gente favoreça, então, a cicatrização das lesões sem que haja complicações.
A senhora mencionou que a principal causa de hospitalização é infecção através das feridas abertas pela catapora, né? Então, ela em si não traz um agravamento de quadro, mas ela pode ser a porta de entrada para outras doenças, por exemplo.
Não. Ela também, o próprio vírus também pode, por si só, causar quadros graves de hospitalizações, mas... Sim. Eu diria que cerca de 80% das hospitalizações, 75% a 80%, são devidas a essa complicação de infecção em cima dessa pele que está lesada. Mais cerca de 15% a 20% das hospitalizações, elas decorrem de complicações do próprio vírus. Então, o vírus, ele também, além das lesões de pele, ele pode causar uma infecção no fígado pelo vírus, ele pode causar uma infecção no cérebro, ele pode causar uma infecção nos pulmões. Que a gente chama de pneumonite, hepatite viral ou meningite viral. Mas são casos bem mais raros, mas podem ocorrer e são responsáveis por um percentual pequeno de hospitalizações. Nesses casos, aí a gente tem uma indicação, muitas vezes, do tratamento do vírus, mas só quando ele chega nesse ponto de manifestações tão graves.
Entendi.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
A varicela é uma doença bastante comum em crianças, né? Acho que todo mundo sempre lembra de quando teve, quando era criança, ou alguma coisa do tipo. Ela só afeta crianças ou um adulto também pode adquirir?
Não, ela é mais comum na infância, né? É uma doença conhecida como doença da infância, mas quando ela se manifesta no adulto, é importante a gente lembrar que quem já teve varicela não vai pegar de novo, né? Teve na infância, está protegido para o resto da vida. A vacina também tem uma proteção bem duradoura. Mas o adulto que não teve a doença na infância e que não foi vacinado, ele também pode se infectar. E, inclusive, ele tem manifestações um pouco mais intensas do que a criança. Então, são quadros um pouco mais graves, mais sintomáticos, né? Assim, mais febre, mais incômodo, mais prostração. Então, é importante, por isso é tão importante a imunização já na infância. A vacina ela é oferecida também para adultos, mas não no Programa Nacional de Imunizações, mas nas clínicas privadas também. Pode acometer todas as faixas etárias, mas a gente espera que quem não teve contato na infância, e hoje as pessoas, como a gente tem menos varicela, esse contato já não é mais tão frequente, que todas as crianças, então, sejam vacinadas na infância para levarem essa proteção ao longo da sua vida adulta também. E temos a vacina contra o zoster, que é a vacina também que vai proteger os idosos dessa nova doença, né? Dessa reativação do vírus que pode ocorrer aí já na vida adulta e para os idosos.
Perfeito. Falando da reativação do vírus, como que se dá essa reativação? Tem algum gatilho? Pode ser espontâneo?
Ela vai estar mais associada a quedas de imunidade do nosso organismo. Então, Às vezes eu posso ter uma doença que baixou a minha imunidade, isso vai reativar. Às vezes mesmo o estresse, né? Nem sempre a gente vai identificar qual foi a situação. Mas uma pessoa, às vezes, que foi hospitalizada por outro motivo, então ela tem uma queda de imunidade ou ela está submetida a um estresse, isso tudo pode fazer com que esse vírus que estava ali adormecido, né, nos nossos nervos, com que ele reative. Tá? Então, em geral, está associado com uma modificação, mesmo que leve, na imunidade do nosso organismo.
Perfeito. A senhora mencionou também que os sintomas do zoster, eles são um pouco mais localizados, um pouco diferentes da varicela. O tratamento do zoster também é através do tratamento dos sintomas? Ele também desaparece sozinho?
Sim, em geral sim. Existem algumas indicações para que a gente use o aciclovir, né? Ou outros antivirais no tratamento do zoster. O zoster, em geral, quando se manifesta na vida adulta, e ele é mais frequente nessa fase da vida, ele dói muito, ele incomoda muito, ele causa uma inflamação no nervo, que pode ser muito penosa. Então, daí a indicação do tratamento do zoster, porque a varicela não dói, né? Ela vai causar coceira e febre, isso vai passar. Mas o zoster, ele pode causar uma dor naquele local, que é uma dor que pode persistir até depois da cicatrização das lesões. Então, o zoster, na fase adulta, ele vai ter indicação de tratamento com o antiviral, que pode ser o aciclovir ou outros disponíveis, em geral por via oral, são comprimidos. Casos graves em pessoas imunodeprimidas ou casos mais intensos de zoster, que são mais raros, aí a gente tem mesmo indicação até de tratamento com aciclovir venoso, e aí a gente precisa hospitalizar esse paciente, mas isso vai ser mais raro.
Entendi. E o zoster, ele é transmissível também, ou só uma pessoa que já teve varicela antes que pode manifestar os sintomas?
Bom, a varicela, ela é transmissível por via respiratória e pelo contato com as lesões. Quando a pessoa tem o zoster, ela não transmite por via respiratória, mas ela pode transmitir através do contato com as lesões. No entanto, como essas lesões, elas estão bem localizadas e, em geral, em áreas cobertas do corpo, é muito comum em tórax, por exemplo, se você cobre aquela região e evita que os outros tenham contatos, é uma forma de prevenir o contágio. Mas é importante a gente destacar que não há transmissão respiratória, como ocorre na varicela.
Perfeito. E além, obviamente, do evitar o contato direto com a lesão do zoster, tem alguma outra coisa que a pessoa pode fazer para se prevenir? Principalmente uma pessoa que já teve varicela antes, na infância, por exemplo, tem alguma coisa que a gente pode fazer para se prevenir da remanifestação do vírus?
Do zoster, sim. A principal prevenção é a vacinação hoje. Porque o que acontece? O que, que a vacina faz? A vacina contra o herpes zoster, ela estimula o nosso organismo a manter, a produzir mais anticorpos contra aquele vírus, né? Porque essa produção nossa de anticorpos, uma vez que a gente teve contato lá na infância, ela pode ir caindo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente toma a vacina contra o zoster, essa vacina, ela dá um estímulo no nosso corpo para manter um nível alto de anticorpos, de maneira que a gente não permita que aquele vírus reative. Então, a principal forma de prevenção do zoster é a vacina.
Perfeito, professora. Bom, as perguntas que a gente tinha a respeito do assunto, tem alguma coisa que a gente não mencionou que a senhora acha que é importante frisar?
Não, eu acho que talvez seja importante só a gente lembrar que já tivemos uma situação muito crítica de varicela aqui, né, no país, até 2013, quando não tínhamos a vacina, e que com a introdução no calendário nacional de imunizações, mesmo de uma dose, que inicialmente foi introduzida só uma, a gente teve um impacto muito grande na redução de hospitalizações, redução de óbitos, redução de casos graves e redução também na população em geral, mesmo de casos leves. Então, a varicela é um exemplo muito clássico da relevância das vacinas na redução das doenças, né? Então a gente não pode esquecer isso, porque hoje a gente já quase não vê mais varicela aqui no Brasil, mas isso é porque temos a vacina disponível para todas as crianças hoje. E que se a gente deixar de vacinar, a gente volta a ter uma situação que víamos anteriormente. Então não é porque a gente deixou de ver as doenças que a gente precisa achar que as vacinas não são mais necessárias. A gente deixou de ver a varicela porque a gente tem a vacina disponível hoje.
Perfeito. Desde quando que a vacina está introduzida no
2013.
Calendário? 2013. É porque eu lembro que quando eu era criança era uma doença muito mais comum. quase toda criança da escolinha.
Assim. Antes disso, a imunidade se dava através da infecção. Você pegava a infecção e se tornava imune. Hoje não, hoje a gente já não quer isso. A gente quer que a imunidade se dê pela vacina e que aquelas crianças não peguem a infecção. Porque pegar a infecção não é a melhor forma, né? É custoso e pode complicar, como eu disse para você. Então, melhor imunizar do que pegar, né?
Perfeito, professora. Bom, obrigado pela participação.
De nada.
Agradeço novamente a participação da professora Lilian Diniz. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!